Presidente, obrigado pela oportunidade. Senhoras e senhores senadores, subo à tribuna hoje para comemorar, enaltecer a promulgação ontem do projeto de resolução 13/2017, que proíbe a cobrança retroativa das dívidas de produtores rurais junto ao Fundo de Assistência do Trabalhador Rural, o Fundo Rural. Essa resolução termina com o impasse causado pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal, que em 30 de abril voltou a permitir essa cobrança, após ter considerado a mesma inconstitucional entre 2010 e 2011. Esse posicionamento dos ministros do STF impôs um passivo de bilhões de reais aos produtores rurais de todo o país. A decisão do Senado Federal devolve a segurança jurídica ao setor. Todos sabíamos que seria impossível que essa dívida fosse quitada sem que pequenos, médios e até grandes produtores fossem demasiadamente sacrificados. O projeto de autoria da senadora Cátia Abreu, e que teve o nosso apoio, o apoio maciço da Comissão de Constituição e Justiça, e também desse plenário, suspende a aplicação do dispositivo da Lei de Seguridade Social relativo às contribuições para a Previdência do Trabalhador Rural, trechos considerados inconstitucionais por considerar que havia bitributação, uma vez que era cobrada a contribuição sobre a folha de salários e também sobre a produção. Uma bitributação que inviabilizaria a vida dos produtores rurais, acarretando com isso prejuízo gigantesco à economia do país e à nação como um todo. Com relação ao passivo, caso fosse cobrado de forma imediata, seria o caos para os produtores do Brasil. E isso se repete, se reflete, muitas pessoas acham que estamos falando da questão do fundo rural de grandes produtores rurais, mas todo mundo é atingido, o pequeno produtor de leite, o criador de aves, o criador de suíno, quem tem uma hortaliça, todo mundo emite nota fiscal de produtor e é obrigado a contribuir com esse fundo, que é considerado uma bitributação. Na medida provisória que tramita aqui no Congresso Nacional, sobre essa mesma questão do fundo rural, deve haver aí um novo fundo para dar guarida às aposentadorias rurais, mas que será constituído de forma democrática, de que os produtores rurais possam, primeiramente, ter uma alíquota justa. Segundo, que possa fazer a opção entre a questão da folha de pagamento, entre o faturamento ou entre a renda líquida, sem sacrificar o produtor rural, mas também sem sacrificar a previdência rural. Queria também, nesse breve tempo, presidente, dizer aqui da satisfação. Ontem recebemos aí a estimativa do PIB em relação aos estados brasileiros e o Mato Grosso, mais uma vez, sai na frente. A expectativa de 2017, 5,1 do PIB. Isso, para nós, é motivo de satisfação. O estado que cresce a um ritmo chinês, os outros estados da federação ficaram na faixa de 1%, 2%, alguns em decréscimo, e o Mato Grosso, a grande locomotiva do Brasil, esse ano com a super safra, 60 milhões de toneladas estão sendo colhidas no Mato Grosso e já, aliás, terminam de ser concluídos agora com a safra de algodão, já iniciando nos próximos dias a plantio da safra de soja para a colheita já em 2018. E eu queria ressaltar essa grande safra, 240 milhões de toneladas, é o grande trabalho feito pelo ministro da Agricultura, Blairio Machado, do Ministério da Agricultura, que não deixou faltar recursos na safra 2017 e também não vai deixar faltar recursos nessa safra 2018, porque entende da importância do agronegócio e da agricultura para as nossas divisas, para a geração de emprego no nosso país. E, por último, ressaltar a audiência que tivemos ontem no Ministério dos Transportes, com a presidência do DENIT e também com a Diretoria de Infraestrutura. Eu, senador Wellington Fagundes, o secretário de Infraestrutura do Mato Grosso, Marcelo Duarte, onde tratamos das obras estruturantes do Mato Grosso, que são de extrema importância para dar condições para o escoamento da nossa produção. A questão da BR-163, no trecho de Sinop até Meritituba, no Pará, esse ano tivemos problemas sérios de atoleiros, no trecho que ainda não está pavimentado, e que o ministro nos garantiu que tanto o Exército está num trecho agora, tanto fazendo a pavimentação, mas também vai fazer a conservação, como também uma empresa contratada ficará responsável por outro trecho para dar seguimento. Também a pavimentação desse trecho. A expectativa é que em 2017, 2018, tenhamos concluído esse trecho da BR-163 ligando Cuiabá, Sinop, até o município de Santarém, no Pará. E aí nós teremos, então, todo o escoamento do eixo norte da produção do Mato Grosso por esses portos de Miritituba e também de Santarém. Falamos também sobre a duplicação Cuiabá-Rondonópolis, que está em obra, obras avançadas, em obra de excelente qualidade. Falamos também sobre a BR-242, a questão dos licenciamentos ambientais, da BR-174, da BR-158, da concessão da rodovia de Cuiabá, de Sinop, do trecho até Miritituba, e também da Ferrogrão. Então, Mato Grosso tem uma expectativa muito positiva das obras que estão em andamento no governo do presidente Michel Temer e que algumas não estão mais avançadas, devido à questão... Só para concluir, presidente, mais um minuto. ...das licenças ambientais, devido à questão das licenças da FUNAI, mas que o Mato Grosso tem sido olhado de forma diferente pelo governo do presidente Michel Temer, e obras que há muito tempo sonhavam, estavam paradas, estão saindo do papel com recursos e fazendo justiça com o Estado do Mato Grosso, que é o Estado hoje que mais produz na Federação Brasileira. Então, eu quero ressaltar mais uma vez aqui o trabalho da bancada do Mato Grosso. Ontem estiveram lá eu, o senador Wellington Fagundes, mas o senador José Medeiros também é sempre empenhado, tanto na BR-158, na 364 e também na BR-242. Toda a bancada federal entende da importância da logística para que o Mato Grosso possa continuar crescendo e avançando, e esse anúncio de 5,1 do PIB de crescimento esse ano 2017 para nós é excepcional. Muito obrigado, presidente, pela tolerância.